Já agora eu só pedia à senhora professora que me transmitiu, se podia transmitir também, o que é que contém a pasta e que é do que serei eu a dizer, que não serei preciso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. A pasta tem um documento que já foi aprovado em janeiro pelo Conselho Diretivo do Infarmed e que é exatamente, o título é a gestão da indisponibilidade do medicamento. E depois tem mais outro documento, que é uma circular normativa que temos estado a trabalhar desde janeiro e que está praticamente pronta para ser divulgada e ser aprovada.
Muito obrigado. E dava então a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava, antes de mais, de cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed e os restantes membros do Conselho Diretivo. A razão para o Bloco de Esquerda ter apresentado este requerimento prende-se, enfim, com notícias que conhecem, de um número substancial de falhas de embalagens de medicamentos registadas em 2018 nas farmácias, mas mais do que o número ou mais do que a quantidade, tentar perceber as razões e os impactos de algumas dessas falhas, pelo menos. Ou seja, perceber se muitas destas falhas que foram reportadas pelas farmácias e pela Associação Nacional são temporárias, são permanentes, são de ruptura, de alguma forma imputável ao titular da autorização de introdução no mercado, porque ao longo dos anos e mais recentemente nós vamos ouvindo notícias, por exemplo, de tentativas de descontinuação por parte da indústria de alguns medicamentos, de um xarope, por exemplo, utilizado nos tratamentos de crianças imunodeprimidas, de alguns medicamentos para Parkinson, para a doença de Parkinson, que muitas vezes estão, cujas falhas estão imputadas à tentativa de descontinuidade por parte da indústria, porque a indústria de alguma forma considerou que a determinada altura estes medicamentos deixaram de ser interessantes do ponto de vista económico. E aquilo que nós gostávamos de saber nesta audição é se destas várias falhas que se registaram em 2018 nas farmácias, que também já se tinham registado muitas delas em 2017, etc., nas farmácias, quais é que se prendem com razões imputáveis à indústria e se prendem com efetivas rupturas. Com efetivas rupturas. Não são falhas temporárias, não é isso que nós estamos a falar, não são problemas de distribuição, não é tanto isso, são efetivas rupturas que possam ser imputáveis ao titular de introdução no mercado. Numa resposta a uma pergunta que o Bloco de Esquerda fez ao Ministério e depois de consultado o Infarmed, o Ministério responde-nos que no ano de 2018, 92% das rupturas, aqui rupturas, notificadas pela indústria, não tiveram impacto na saúde porque existiam medicamentos genéricos. Portanto, existiam outros medicamentos, genéricos ou de marca, na verdade, que representavam alternativas terapêuticas aos medicamentos em ruptura. Mas existiam 8% das rupturas que foram classificadas como de impacto elevado e que exigiram medidas suplementares do Infarmed para garantir o acesso ao medicamento. Gostávamos também de questionar sobre isso. Estamos novamente dentro do campo das rupturas de medicamentos. Se o total, os 100% de rupturas, é um universo significativo, quais são os medicamentos, quais são as razões para a ruptura e, em particular, das rupturas, estes 8% de impacto elevado, a que medicamentos é que nos estamos a referir e, mais uma vez, quais são as causas dessas rupturas e se elas são imputáveis à indústria e se tem a ver também, como muitas vezes vamos ouvindo, sobre a indisponibilidade de continuar a produzir determinado medicamento por falta de atratividade ou de interesse económico, ou, como muitas vezes também vamos ouvindo, por a indústria estar a reorientar stocks para outros mercados, retirando-os de Portugal e para os vender noutros mercados, outros países, onde muitos destes medicamentos são vendidos a preços mais elevados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Isaura Peters. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria cumprimentar a Sra. Professora e a sua equipa, dar-lhe as boas-vindas à Assembleia. De facto, Sra. Presidente, o PSD considera lamentável este crescente número de cidadãos que se têm deslocado às farmácias e que se deparam com a impossibilidade de comprar os seus medicamentos pelo facto das farmácias não as conseguirem disponibilizar aos utentes. Em 2018, o número total de faltas de medicamentos atingiu um recorde, tendo as farmácias portuguesas reportado 64 milhões de embalagens em falta. Portanto, um aumento de 32,8% face a 2017, o que representa o maior número de faltas desde 2014, ou seja, dos últimos 5 anos. Aliás, só no mês de dezembro de 2018, as farmácias portuguesas reportaram a falta de 6 milhões de embalagens de medicamentos. Portanto, um crescimento de mais de 7% face ao mês anterior, ou seja, novembro de 2018. Consideramos particularmente preocupante esta tendência de agravamento de falta de medicamentos nas farmácias, porque é um problema grave de saúde pública que atinge os cidadãos, prejudica o acesso aos bens da saúde e, muito preocupante, porque na lista destes medicamentos em falta constam medicamentos para doenças como o Parkinson, a diabetes, a hipertensão, a epilepsia e a asma, sendo alguns destes medicamentos considerados, portanto, essenciais para os doentes. Nesse sentido, gostaria de perguntar como é que avalia esta situação, a causa ou as causas que atribui. Terá isto a ver com as regras de abastecimento do mercado de medicamentos ou mais com as dificuldades económicas de muitas farmácias? Porque ainda este mês o país soube que cerca de 2.900 farmácias comunitárias, 679 estão em risco com processos de penhora e insolvência, o que representa quase 25% da rede. Outra questão que queria colocar à Sra. Presidente é que o anterior governo subiu a cota de mercado dos medicamentos genéricos em unidades de 31% para 47%, um aumento de 16 pontos percentuais que se traduziram numa poupança direta e significativa para as famílias portuguesas. Ora, se é verdade que o atual governo prometeu que em 2016 iria subir esta cota de mercado para os 60%, o que é um facto é que no final da legislatura estamos longe ainda de atingir esta meta. Este valor estagnou ao longo destes 3 anos, não chegando sequer aos 49%. E pior, nos primeiros 2 meses deste ano, a referida cota em unidades terá sofrido mesmo uma quebra de 0,3 pontos percentuais, descendo dos 48,5% para 48,2%. Neste sentido, e a última questão é se confirma esta descida da cota dos genéricos em unidades e o que é que não foi feito para continuar a tendência de crescimento destes fármacos que vinha já do anterior governo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Diretivo, o Sr. Vice-Presidente e a restante equipe. O Infarmed desempenha desde 93 uma missão de grande relevância no sistema de saúde português no que diz respeito em sede de regulação e de supervisão do medicamento e dos dispositivos. A necessidade de facto de se ter de garantir a qualidade, a segurança do medicamento exigiram a criação de estruturas cada vez mais exigentes. Recentemente, a falta de medicamentos nas farmácias levou a que farmácias, na generalidade, mas também e principalmente farmácias mais pequenas do interior do país, no interior, que pedissem a intervenção da Autoridade Nacional do Medicamento para colocar fim a esta generalizada escassez, reforçando por isso e adotando medidas que pusessem em termos à atual situação. Perante este cenário, o Infarmed viu-se obrigado a proibir a exportação de medicamentos, que têm estado na falta destes, provavelmente na falta no mercado português. Essa lista ultrapassa os 100 medicamentos e, a par desta proibição, o Infarmed iniciou em conjunto com a Autoridade da Concorrência, com a ASAI e com a Autoridade Tributária uma fiscalização aos armazenistas. Sabemos que houve uma falta de cerca de 64 milhões de medicamentos, cerca de 15 milhões mais do que em 2017, e sabemos também que o Governo estará a preparar a legislação para travar um pouco esta falta de medicamentos no mercado. O que lhe queria perguntar, Sra. Presidente, é se estas falhas se devem à descontinuação dos medicamentos, de determinados medicamentos, pelo facto da indústria considerar que já não são rentáveis o suficiente, ou de medicamentos que a indústria deixou de vender em Portugal, reorientando, por isso, o seu estoque para países onde o preço é, de facto, mais elevado. Gostaria também de lhe perguntar, ou ainda, se é a indústria a querer ganhar alguma força negocial para renegociar termos de contratualização e preços acordados com o Infarmed. Também sabemos que nos últimos anos o Infarmed tem implementado um conjunto de medidas que visam prevenir e melhorar a disponibilidade do medicamento. Relembro o sistema de notificação prévia, a via verde do medicamento, a plataforma eletrónica para notificação de returas, o gabinete de disponibilidade de medicamentos. Por isso o Infarmed, quer o Infarmed, quer os titulares de autorização de introdução, quer os fabricantes, as distribuidoras poderosas, as farmácias, devem estar articulados porque têm um papel importante na prevenção, na gestão destas situações. Sabemos também que existem causas, como causas de perturbação, as falhas temporárias e as falhas permanentes. Nas falhas temporárias, as faltas e as rupturas e a cessação de comercialização nas permanentes. A pergunta que lhe queria fazer era, atualmente, quantos medicamentos estão em situação de indisponibilidade no mercado nacional e deste universo, quantos é que de facto representam uma indisponibilidade temporária e permanente? E ainda, se o Conselho Diretivo considera que as diligências que o Infarmed tem feito e têm desenvolvido, têm sido suficientes para dar uma resposta a esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galri de Sanete, que está a fazer um grande esforço hoje para estar connosco, mas que tem conseguido. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Longe disso, é um gosto estar aqui, embora não esteja nas melhores condições, e tentarei poupar um bocadinho a voz, fica assim uma voz um bocadinho perturbada. Peço desculpa por isso. Queria, obviamente, começar por cumprimentar a Sra. Professora Maria do Céu Machado, toda a equipa do Infarmed, e agradecer a vossa vinda e os esclarecimentos que nos possam aqui trazer sobre uma matéria que para o CDS é, obviamente, relevante e preocupante, uma vez que tem que ver, e já foi razoavelmente enquadrada, com falhas repetidas e numa ordem de grandeza elevada no acesso aos medicamentos por parte da população portuguesa, com uma especial incidência para determinados grupos, de que já se falou, alguma coisa na área pediátrica, na área dos dispositivos para a diabetes, na área do Parkinson, e portanto com razões várias que já pediram para a senhora professora explanar e eu volto também a fazê-lo. E desde já, e sem mais delongas, gostava de questionar, de facto, que mecanismos dispõe o Infarmed para impedir que estas falhas aconteçam e para as gerir, porque eu presumo que fazem inspeções de forma sistemática. O que também pergunto é se têm meios suficientes para que estas inspeções não sejam residuais e que tenham um poder efetivo de colmatar e de ultrapassar. E, portanto, pergunto se têm os meios, desculpem, os meios efetivos para as realizar. Por outro lado, ainda sobre esta questão dos níveis de serviço, nós também sabemos que tentaram, através da via verde do medicamento, colmatar o acesso e ir atualizando as listas dos fármacos que estão na via verde do medicamento. Agora, o que pergunto é se a própria via verde do medicamento está a ser eficaz, se é porque o serviço de distribuição normal não está a funcionar também. Portanto, gostava de ouvir em relação quer à via verde, quer ao circuito normal de distribuição. Por outro lado, eu penso que numa realidade que se tem vindo a agravar nos últimos anos, não estávamos assim nem em 2015, nem em 2016, com milhões de embalagem em falta, eu pergunto se é ou não possível reforçar mecanismos de transparência para que fosse visível, e onde há tantos dados que estão publicados em portais oficiais, mas para efetivamente o próprio cidadão poder poder acompanhar melhor esta realidade e as entidades, nomeadamente a indústria, perceber que há um escrutínio mais próximo daquilo que é a atividade nesta matéria e, portanto, gostava que nos esclarecesse também relativamente a estes mecanismos de transparência. E se, a minha última questão, portanto, se o IFARMED produz com regularidade, porque se, provavelmente por falha nossa, mas estivemos a procurar dados e penso que não temos dados atualizados destas falhas e, portanto, isto prende-se com a minha última questão, se de facto há um mecanismo mais regular de se poder ter dados fidedignos sobre o montante e a razão das falhas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, os demais membros do Conselho e todos que acompanham. Sobre esta matéria e sobre a razão do requerimento, importa também dizer que esta não é uma situação nova, isto não é de agora, não é de 2018 nem de 2019. Sempre existiu. Agora, os dados que têm vindo a ser tornados públicos é que estamos a ver num crescendo, portanto, a situação é de aumento nos últimos anos relativamente à indisponibilidade de medicamentos de várias, de diversas. Que se destinam a diferentes patologias, portanto não estamos a falar única e exclusivamente de uma única área e para uma única patologia, estamos a falar de diferentes patologias e a situação é recorrente, de facto é recorrente. Nós temos recebido vários e-mails de várias farmácias, é transversal ao país, não se pode dizer que está só localizado no interior ou no litoral, é transversal ao país, mas a questão que aqui importa também percebermos, muito em concreto, é as reais razões para tal acontecer e tem aparecido muita informação de que há muito desinteresse da indústria na produção de determinado tipo de moléculas e medicamentos e, portanto, que isso leva a que haja falhas e rupturas, inclusive rupturas, e agradecemos, de facto, o envio do documento, porque o documento faz essa clareza entre o que é uma falta, o que é uma ruptura, o que é uma ruptura potencial, o que é uma ruptura real. Mas as informações que nos chegam é que há determinado tipo de medicamentos em que há ruptura real. E, portanto, relativamente a essa matéria, o que é que o Infarmed nos pode dizer? Mas a gravidade da situação também está relacionada com situações que nos têm dito e ainda ontem recebemos um e-mail de uma farmácia, não vou obviamente divulgar os dados, mas em que, portanto, foi prescrito um medicamento a um doente, o doente foi à farmácia para fazer o levantamento dessa prescrição, a farmácia não tinha o medicamento, deu essa informação, o doente foi novamente ao médico para lhe prescrever um substituto e a informação que o médico tinha deu é que não, para aquela patologia não havia substituto. E, portanto, esta ainda é uma situação mais gravosa e, portanto, também pergunto ao infarto relativamente a estas situações. E a solução que foi encontrada, que foi dito ao doente, é vai à Espanha comprar um medicamento. Pensamos que esta... Eu estou a relatar a informação, é um e-mail de ontem que o grupo parlamentar do PCP recebeu. E, portanto, não nos parece que a resposta de tem que ir à Espanha comprar um medicamento seja uma resposta razoável. Não é.
não entendemos que seja uma resposta razoável. E, portanto, a questão que colocamos é o que é que o Infarmed está a fazer no sentido da identificação, mas, sobretudo, que medidas estão a ser tomadas para que estas situações não ocorram e que não haja indisponibilidade dos medicamentos e que os doentes tenham acesso à terapêutica adequada e que foi prescrita pelos médicos, porque esse é um fator importante. E para terminar, Sr. Presidente, era importante também que o Infarmed nos desse algumas informações, porque também nos têm chegado dados de que muitos medicamentos faltam aqui porque estão a ser canalizados para exportação e a chamada exportação paralela. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra, por volta de 20 minutos, mas é indicativo, à Sra. Professora Maria de São Machado. Tem a palavra, Sra. Professora.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Conselho Diretivo do Infarmed, e o Infarmed agradece mais uma vez, eu já tenho agradecido aqui noutras situações, esta é a primeira vez que estamos aqui a discutir, mas agradecemos, e porquê? Porque realmente há muita confusão e muita notícia cruzada e muita informação que se calhar não corresponde completamente nem à verdade nem à realidade, e por isso é excelente que possamos aqui ter uns minutos para explicar realmente o que se passa. Eu se calhar não respondo, porque no fundo as perguntas são mais ou menos as mesmas, e portanto eu vou responder globalmente, na generalidade, e depois vou ver, rever especificamente se me faltou alguma coisa. A primeira pergunta geral é: há realmente faltas de medicamentos no mercado europeu, no mercado mundial, no mercado português? Há falta. Essas faltas têm-se agravado nos últimos anos? Têm. Tanto que isto não é uma preocupação portuguesa, é uma preocupação europeia e uma preocupação mundial. Tem várias causas. E é engraçado porque foi criada muita legislação, há muito mais atenção aos fabricantes, à matéria-prima que vem da Índia ou vem da China, à farmacovigilância, e portanto isso leva a que a atenção esteja focada no sentido de os medicamentos cumprirem a qualidade, a eficácia e a segurança, e muitos são retirados porque depois não cumprem algumas destas áreas, e portanto foram reduzidos, isto a nível, eu estou ainda não a falar em Portugal, estou a falar a nível geral, o número de fabricantes foi reduzido por questões de segurança. As matérias-primas está-se muito mais, há legislação mais apertada e em todo o mundo. Há realmente uma pressão nos preços. A partir do momento em que há uns anos atrás saiu legislação sobre doenças raras e medicamentos órfãos, isso fez aumentar muito a investigação, e não só a investigação nestas áreas, como a investigação em toda a área da terapêutica, a escalada de preços foi brutal. Há papers que dizem que, isso está publicado, que o aumento médio de preços é 5 a 10% por ano. Portanto, se nós pensarmos em 5 anos, dá 25% de aumento de preço médio dos medicamentos inovadores. E, portanto, esta escalada levou a todos os países a tentarem organizar-se. E cada país, e agora alguns em conjunto, como La Valeta, Benelux, etc., a tentar ter preços que permitam a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Essa pressão nos preços, obviamente, que também tem aqui importância. A própria concentração de cadeias de fabrico, que foi também, que é um bocadinho a nível europeu e até a nível mundial. E, portanto, nós recebemos quase diariamente e-mails de vários países, nomeadamente a Bélgica e outros, com a preocupação que já estão a desenvolver ações, como nós estamos em Portugal, para obviar isto. Portanto, isto não é um problema português, é um problema mundial. A EMA, a Agência Europeia, tem uma task force a nível dos EDs, dos presidentes das agências, e a Comissão Europeia tem um comitê farmacêutico onde foi discutido ainda a semana passada, onde estes problemas foram discutidos. E, portanto, há aqui, devido à legislação, à tentativa de conter os preços, etc., há aqui, e à maior vigilância dos medicamentos, há aqui, e concentração de fabricantes, há aqui realmente constrangimentos a um nível macro. Relativamente a Portugal, temos aqui dois aspectos que eu considero essenciais. Uma pergunta é, em Portugal este problema é mais agudo e mais importante do que nos outros países? Primeira pergunta. Segunda pergunta, vários senhores deputados falaram aqui no observatório da Associação Nacional de Farmácias que fala em 64 milhões e foi falado que era mais 18 milhões do que no ano anterior. E, portanto, a pergunta é, isto são números reais? Realmente se faltam realmente neste quantitativo, qual é a metodologia que a Associação Nacional de Farmácias no seu observatório utiliza para registar estes 64 milhões? Isto antes de irmos procurar outras causas e no fundo o que é que o Infarmed tem feito. Os 64 milhões não são reais. Nós, a indicação que temos no Infarmed é que em 2018 faltaram à volta de 4 milhões. Ganhamos só a terminação. E porquê é que então aparecem 64 milhões? E o Infarmed tem insistido que seja revista a metodologia de registro. Porque realmente, e essa é uma situação que existe em Portugal, as farmácias diminuíram o seu estoque de medicamentos. Ou seja, nós há 2, 3 anos, 4 anos íamos à farmácia, a farmácia para determinado medicamento tinha um estoque, enfim, não era grande nem pequeno, era um estoque do que achava que iria dispensar. Com a diminuição das margens das farmácias, que realmente ao longo dos anos e principalmente na altura da Troika, essas margens diminuíram, era cerca de 20% e diminuíram para o valor mais baixo que tiveram as margens, foi cerca de 12%, as farmácias não têm condições financeiras realmente para ter grandes estoques. Por outro lado, nestes anos foi criada a receita que permite ao doente crónico renovar a sua terapêutica para não levar a que o doente tenha que ir ao médico e marcar consulta todos os meses. E, portanto, o doente sai com uma receita que pode pedir à farmácia que lhe dispense para os próximos 5, 6 meses. O que é que acontece? Os medicamentos de forma geral, e nomeadamente os genéricos, já estão a preços tão simpáticos para a população, apesar de ainda haver os copagamentos ainda serem, apesar de tudo, um bocadinho elevados, mas então, preços tão simpáticos que se o farmacêutico perguntar à pessoa que está na farmácia a comprar, ouça, tem aqui para levar uma embalagem por mês, que é o que precisa, mas tem aqui uma prescrição de 6 embalagens, quer levar já todas, escusa de voltar cá, e a pessoa responder, isto são dados reais que nós temos, e a pessoa responder, exatamente, quero levar já todos, o farmacêutico diz, olha, mas tenho aqui um e não tenho os outros 5, mas se vier amanhã já tenho os outros 5, e carrega imediatamente no botão a dizer 5 faltas, e aquela prescrição não era para ser aviada naquele dia, mas era para ser viada nos 6 meses subsequentes. Eu acho que o Sinemet é um case study, é para nós em Infarmed uma situação de boas práticas. A situação foi fantasticamente conduzida por todos no Infarmed, portanto não estou a gabar nem o Conselho Diretivo nem a mim, e é o exemplo de como se aparece como em primeiro lugar na lista de faltas em 2018 no observatório, alguma coisa não está bem na metodologia. Eu, para além disso, quero fazer já aqui um parênteses que me estou a focar no observatório e nas faltas, mas havendo uma cadeia, um circuito de medicamento, e tendo nós feito reuniões recentes, fizemos duas, uma no mês de fevereiro, outra já no mês de março, com todos os stakeholders, nós encontramos falhas a todo o nível e em todo o circuito. E eu já lá vou aí, para não parecer que estou aqui a falar só das farmácias. Realmente é-nos comunicado tardiamente de que ia haver falta do Sinemet, tardiamente porque na altura, agora a empresa é obrigada a notificar o Infarmed com 2 meses de antecedência, em julho, agosto do ano de 2018 era obrigada a notificar com 3 meses de antecedência. O que acontecia é que quando a empresa na plataforma do Infarmed notifica que vai haver ruptura ou cessação de comercialização, imediatamente a plataforma tranca a prescrição. E como a empresa ainda tinha estoque de medicamentos, não quis trancar a prescrição e adiou um bocadinho a notificação. E, portanto, nós somos, temos conhecimento de que vai faltar, não com 3 meses de antecedência, mas digamos com 3 semanas de antecedência. Imediatamente percebemos um primeiro problema, que era o seguinte. Este medicamento para o Parkinson, que tem umas características especiais, que é, primeiro, é dificílimo equilibrar um doente com Parkinson terapeuticamente, e os médicos que estão aqui sabem. Segundo, um doente com Parkinson nunca pode interromper o tratamento, porque até lhe pode causar a morte. E, portanto, o que é que nós detectámos logo? Que estávamos completamente reféns desta empresa, porque em Portugal não havia mais nenhum comercializado e não havia nenhum genérico comercializado. Portanto, a nossa primeira pergunta foi: não há genéricos? Ah, então porquê é que não está comercializado? Fomos ver, esse genérico tinha autorização de introdução no mercado. Então, se tem autorização do Infarmed, porquê é que não introduziu? E chegámos à conclusão, está aprovado para ter autorização, está aprovado para ser comercializado. Então, porquê é que não foi comercializado? Foi-nos respondido que, na altura em que o genérico pediu para ser comercializado, a empresa de marca, o medicamento de marca, baixou o preço abaixo do genérico e o genérico achou que já não fazia sentido comercializar e, portanto, sem nós nos apercebermos, ficámos reféns numa doença como o Parkinson de uma única empresa. Aí o que fizemos imediatamente a seguir, nesse próprio dia, foi reunir com outras empresas que tinham medicamentos de marca não exatamente iguais, mas semelhantes, e as empresas de genéricos, que eram 3 ou 4, que tinham autorização de comercialização, e a Associação de Doentes com Parkinson e a Sociedade Científica de Neurologia e a Sociedade Científica de Doença do Movimento. Porque nós precisávamos daqui de envolver os médicos e os doentes. E porquê? Porque pensámos, se há um estoque para 3 semanas e nós temos que resolver isto, o primeiro problema é não haver corrida às farmácias. Porque isso então é que vai levar a que possa haver doentes que fiquem sem medicamentos. Fizemos essa reunião com toda a gente, perguntámos várias vezes qual era a razão para esta ruptura. Foi-nos dito que era um problema na fábrica nos Estados Unidos e que também não sabiam qual era o problema e não podiam dizer. E na altura tivemos ali logo o compromisso de duas empresas de genéricos e de outra empresa de medicamento de marca. A de marca não era exatamente igual, os genéricos eram exatamente iguais, que imediatamente iam arranjar medicamentos e conseguiram os medicamentos de tal forma que não houve ruptura nenhum parkinsónico ficou sem medicamento. E pedimos à Associação de Doentes que avisasse os seus associados para não correr às farmácias e pedimos aos neurologistas que não prescrevessem 3 e 4 caixas. Obviamente que não funcionou assim, de certa forma. E, portanto, o neurologista, perante o seu doente, a pedir-me, por amor de Deus, prescreva-me já 2 ou 3 caixas para eu ficar em casa. Tenho medo de ficar sem, e os doentes todos que tinham prescrições em casa para os tais 5 ou 6 meses foram correr à farmácia. O que é que acontece? Portanto, não houve falha de uma única embalagem de Sinemed que aparece em primeiro lugar. O que é que acontece? Se o doente, naquela altura, ia com o Sinemed à farmácia, a prescrição de Sinemed, o farmacêutico tinha o genérico. Mas dispensava o genérico, mas marcava, carregava no botão do computador na falha do Sinemed, porque realmente Sinemed não tinha, tinha o genérico. E depois o doente com aquela já tinha uma caixinha do genérico, mas pensava assim, ainda vou à farmácia ali, à outra da rua, para ver se não consigo ter Sinemed. E à outra, só tinha o genérico, o doente apresentava-lhe a receita, a farmácia não tinha e carregava no botão. E obviamente que durante 3 ou 4 semanas do mês de setembro do ano passado, os doentes conseguiram ter medicamento, alguns genéricos, outros de marca, mas o Sinemed não conseguiram e foi tudo... ou seja, nós não tivemos, o país não teve nenhum parkinsónico sem tratamento e, no entanto, o Sinemed é o que aparece em primeiro lugar. E, portanto, quando eu vejo 64 milhões de faltas e o Sinemed em primeiro lugar, eu pergunto qual é a metodologia deste registro e do observatório. Fiz essa pergunta 3 vezes ao observatório, O que me foi respondido à terceira vez foi que estavam disponíveis para discutir connosco a forma de registro. E, portanto, nós temos que ver esta forma de registro. Porque nos interessa a nós e a todos, à Assembleia da República, ao Infarmed, saber exatamente o que é que falta. Mas não assim, porque assim é publicidade enganosa. Voltando um bocadinho atrás e a todo o circuito, realmente... Isto começa, enfim, em quem dispensa a matéria-prima. Depois temos os produtores, as empresas farmacêuticas, e a pergunta aí é feita por vários senhores deputados, é se não há aqui, da parte das empresas, uma tentativa de pressionar em relação aos preços e, portanto, ou um menor interesse de comercializar em Portugal, porque nós até conseguimos preços relativamente baixos. Eu diria que nós conseguimos identificar, é difícil, já respondendo também a outra pergunta, é difícil dizer o que é que está indisponível, todos os dias é diferente. Nós temos um gabinete para todas as situações de indisponibilidade, ou seja, temos um gabinete já criado desde 2013 em que os profissionais de saúde, as farmácias, ou os doentes, ou o cidadão, pode ligar o telefone, mandar um e-mail, ir a uma plataforma e notificar. E tenho a dizer que tivemos à volta, por exemplo, no mês de dezembro, que foi um dos meses que foi aqui falar, tivemos à volta de 1000 notificações. Então, são sempre números muito mais abaixo de tudo o que é falado na comunicação social. E nós tentamos resolver o problema. Temos uma pessoa que está continuamente ao computador e manda todas as situações em que há uma suspeita de que vai haver uma falta ou uma ruptura, ou uma cessação, que nos manda inclusivamente os e-mails todos ao Conselho Diretivo, o que vos digo, enche a caixa de e-mails do Conselho Diretivo. Imediatamente contacta as empresas, imediatamente contacta os vários serviços do Infarmed que dizem se há alternativa ou não. E eu queria aqui, só muito rapidamente, dizer o seguinte. Em relação, por exemplo, ao que o Observatório diz que houve de faltas no mês de fevereiro, e é um exemplo, mês de fevereiro deste ano, os serviços fizeram aqui este mapazinho que nós pedimos, e então, eu não vou dizer os nomes, mas para os primeiros aqui que estão em ruptura, o primeiro tem 9 medicamentos equivalentes, o segundo tem 12 medicamentos equivalentes, o terceiro tem 14 medicamentos equivalentes, o quarto tem 10 medicamentos equivalentes, ou seja... Para a maior parte do que é dito que está em falta ou ruptura, há genéricos, há outros medicamentos de marca. E aquela situação que eu disse, que se passou com o Sinmed, passa-se com muitos medicamentos. Se eu for pedir à farmácia Benuron e a farmácia disser, olha, não tenho hoje Benuron, mas tenho paracetamol, está bem, dê-me um paracetamol, levo, ou tenho genérico, que é mais barato, então dê-me esse, mas a farmácia carrega no botão a dizer que há falta de Benuron. E há paracetamol, há... uma dúzia de paracetamóis diferentes. E, portanto, eu continuo a dizer, nós, isto de maneira nenhuma é dizer que não temos que estar atentos às faltas e às rupturas, temos que estar, mas nós temos que ver qual é a metodologia, perceber exatamente o que é que é a falta e a ruptura, que é para não termos aqui, estar a levantar problemas que não existem, e principalmente, que é o problema que eu acho mais complicado, que é lançar o alarme na população que fica realmente aflita. O que é que nós percebemos? Nós, a partir do momento em que o Observatório divulgou estes elementos, e nós até dissemos ao Observatório que antes de os divulgar deve ser discutido em sede de reunião com o Infarmed e os stakeholders que todos acharem, de forma a perceber dali o que é que é verdade e o que é que deve ser divulgado. E, portanto, a partir do momento em que nós percebemos que, apesar de tudo, que estava a aumentar, estas situações estavam a aumentar em Portugal, não nesta dimensão, mas que estavam a aumentar, para além do que já o Infarmed tinha feito tudo, e o Infarmed desde 2004 que tem uma plataforma eletrónica para notificação, e desde tem o registro das faltas desde 2013, depois tem o tal sistema de notificação, tem uma lista de notificação paralela, que são apenas cerca de 30 medicamentos, e que tem sido atualizada desde 2019... Eu queria dizer, em relação à exportação paralela, e já vou falar mais um bocadinho disso, que quando foi construído este sistema de notificação paralela, só a Espanha é que tinha este sistema. De notificação prévia. Só Espanha, e que impede a notificação paralela, a exportação paralela. Só Espanha é que tinha esse sistema, e na sequência desta criação de lista de notificação prévia, Portugal foi chamado à Comissão Europeia para responder, porque os exportadores portugueses queixaram-se à Comissão Europeia de que nós estávamos a dificultar a economia portuguesa e impedir que exportassem. E justificámos, com questões de saúde pública, obviamente, e acabou por ser aceito, e uma série de países seguiram o exemplo, e neste momento vários países têm sistema de notificação prévia. Nós, quando fizemos esta reunião com os stakeholders, incluímos a APM, que tem, é importadora e exportadora. E eu tenho a dizer que esta lista de notificação prévia é atualizada praticamente uma vez por ano, desde que surgiu em 2013, e portanto, sim, em 2014 foi atualizada duas vezes e agora já foi atualizada em janeiro de 2019. E portanto, o que é que nós identificámos como problemas ao reunir com todos os stakeholders? Nós passámos a mensagem de que tínhamos este documento da gestão da indisponibilidade. Eu não gosto de falar de faltas, nem rupturas, nem falhas. É indisponibilidade e depois classifica-se em faltas, rupturas, cessação, temporária, permanente. E portanto, nós, este documento foi aprovado em janeiro deste ano pelo Conselho Diretivo do Infarmed, e portanto passámos essa informação, e passámos a informação que estávamos a trabalhar dessa altura numa circular normativa e na própria alteração do Estatuto de Medicamento, pois nós temos, isto é uma área muito regulada e temos praticamente tudo regulado, mas a nossa interrogação foi: será que precisamos de mais regulação, mais legislação, nomeadamente em relação à fase intermédia de distribuição? Era essa a nossa pergunta. E começámos, na altura em que se começou a falar nisso, realmente a fazer um reforço enorme nas inspeções, sendo que, em média, aqui por ano, nós inspecionamos cerca de 800 farmácias, 12 hospitalares, cerca de 100, 150 distribuidores por grosso e cerca de 40 fabricantes e titulares de autorização de introdução no mercado. E este ano, em fevereiro, março e abril, vamos quase ultrapassar estes números, ou portanto vamos atingir quase metade destes números só em 2 meses e meio. E o que é que, entretanto, o que é que apurámos com as inspeções, que ainda não temos um relatório definitivo, e com esta reunião com os stakeholders? E a reunião foi com todos ao mesmo tempo, de maneira a poder haver ali uma discussão transparente neste sentido. Quando há um divórcio, a culpa é de todos os lados, e portanto aqui, se há rupturas, se há faltas, provavelmente todos podemos melhorar. E, portanto, nós percebemos que havia queixas relativamente às empresas, porque as empresas não são obrigadas a utilizar todos os distribuidores. Há muitos distribuidores em Portugal e muitos grossistas. E portanto, algumas empresas estão a selecionar 5, 6 distribuidores. As farmácias também selecionam os seus distribuidores e dizem algumas farmácias que a empresa, decidindo o que pode decidir, e é legal não utilizar aquele distribuidor, que há um certo número de farmácias que utiliza aquele distribuidor só e que fica sem receber daquela empresa, sem receber aqueles medicamentos. E, nomeadamente, há aqui uma empresa que restringiu muito os distribuidores. Enfim, alegando que alguns seria por falta de pagamento, etc. Isto é legal e não há aqui nenhuma ilegalidade. No fundo, propomos é que nenhuma farmácia fique refém de um único distribuidor e que, portanto, a farmácia tenha mais que um distribuidor. Obviamente que a farmácia tem aqui também a sua maneira de estar, que é legal e que são entidades privadas e autónomas, mas que é uma forma de se defender é não ficar refém de nenhum distribuidor. E que as empresas devem, obviamente, por questões de saúde pública, até por questões éticas, certificar-se que os distribuidores com quem trabalham cobrem o país todo e todas as farmácias. Pronto. E, portanto, essa é uma indicação que nós depois temos que ver se é cumprida ou não, porque é uma forma de melhorar. Às empresas não interessa a exportação paralela, porque as empresas estrangeiras, as empresas internacionais que estão em Portugal, os medicamentos que saem para exportação paralela são diminuídos na cota que a empresa tem para o mercado português. E, portanto, para quem trabalha em Portugal, uma cota mais pequena não interessa à empresa que está em Portugal. Agora, obviamente que há aqui distribuidores que fazem exportação paralela e há aqui instituições que fazem exportação paralela. Eu tenho a lembrar que a exportação paralela é a exportação intra-europeia, intra-União Europeia, e depois a exportação para os países africanos. Uma das coisas que nós detectámos é que havia aqui empresas que não distribuem para o mercado nacional, distribuidores que não distribuem, não é empresas, distribuidores que não distribuem para o mercado nacional, distribuem só, exportam só. Há empresas a exportar também uma grande fatia, não só de exportação paralela, para mercados africanos, nomeadamente. E não só africanos, não é? As empresas portuguesas, por exemplo, têm uma dimensão enorme neste momento em mercados do Médio Oriente, o que é bom para a economia portuguesa. E, portanto, também tem que se ter aqui algum cuidado. Agora, o que as inspeções, uma das coisas que as inspeções verificaram, e eu estou a apontar para ali, porque temos aqui a doutora Fernanda Valha e a doutora Luísa Aleluia, que são da Direção de Inspeção e Licenciamento, que as inspeções verificaram, porque nós dissemos, vão fazer inspeções a todo o nível do circuito, todos os níveis, portanto, dispensadores, farmácias, dispensadores, distribuidores e empresas, mas se verificarem na farmácia que há um determinado medicamento que faltam, imediatamente fazem o rastro, perseguem o rastro do medicamento a ver, então, mas onde é que falta? E chegaram à conclusão que em dias que as farmácias, que houve falta em farmácias, falta de medicamentos, que o distribuidor dizia que não tinha esse estoque, nesse mesmo dia há folhas de distribuidores com exportação, com uma lista para exportação. E, portanto, isto não é admissível. E há também quem não cumpra o sistema de notificação prévia, e tenho a dizer que o sistema de notificação prévia não são 90 ou 100, são à volta de 30 medicamentos, e, portanto, são os medicamentos que normalmente falham no mercado português. Nós não podemos estar a dar autorização de exportação para medicamentos que estão a falhar, obviamente. Portanto, nós já fizemos algumas contraordenações, algumas empresas protestaram, mas eu acho que já fizemos uma segunda reunião com todos os stakeholders e há aqui uma certa compreensão de parte a parte, obviamente todos se queixaram uns dos outros, mas há aqui uma certa compreensão de parte a parte de que sem lesar os interesses de cada um, mas tendo como centro o interesse do cidadão, da população portuguesa e o interesse da saúde pública, e sem lesar a economia portuguesa, nós temos que arranjar aqui uma maneira de não faltar medicamentos, e principalmente medicamentos essenciais. Perguntava, e deixem-me só olhar para as minhas notas. A circular normativa que nós distribuímos, para além de realmente definir exatamente o que é falta, retura, cessação, e a falta só se considera com mais de 12 horas, porque reparem, se nós vamos à farmácia e disserem, e acontece-nos com frequência, pelos tais estoques pequenos, nos disserem assim, bem, não temos agora, mas já à tarde temos, isso acontece imensas vezes, isso não é falta, enfim. E as farmácias, neste momento, muitas farmácias têm um serviço de entrega em casa, portanto nem sequer se pode dizer, não, já perdi amanhã, não posso perder a tarde, eles levam a casa em período pós-laboral. E, portanto, reforço que tem que se discutir o modo de registro para não termos aqui números que não correspondem ao real. Eu agora ia, senhor deputado, por senhor deputado, tentar responder a perguntas que fossem mais específicas. O senhor deputado Moisés Ferreira perguntava se isto é imputável aos titulares. Eu respondi, acho que já respondi. Alguns aspectos são imputáveis aos titulares, outros aos distribuidores e outros às farmácias, eu acho que é a todos. Falou no Bactrim, o Sinmet acho que está, já expliquei bem, falou no Bactrim. O Bactrim realmente foi uma empresa internacional com um escritório em Portugal que decidiu unilateralmente e sem nos comunicar que suspendia a suspensão do Bactrim. E realmente não havia alternativa. O diretor da empresa nessa altura... O diretor da empresa nessa altura era estrangeiro e nós imediatamente o chamámos, não se tinha apercebido sequer, ou seja, realmente foi o que disse, havia pouco interesse económico, era um medicamento barato. Os medicamentos pediátricos em xarope são naturalmente baratos e, portanto, não há muito interesse nas crianças. E imediatamente chamámos e imediatamente dissemos que não era aceitável e, portanto, eles tinham que resolver. E ele falou para a casa-mãe, que até não era na União Europeia, era fora da União Europeia, e o problema foi resolvido também. tal e qual como o Cinemete, eu há bocado não falei, queria aqui dizer uma coisa. Com o Cinemete, uma das ações que nós podemos fazer é dar uma autorização de utilização, uma AUE de lote, uma autorização de utilização especial de lote, e vem um lote, e portanto, para termos um stock para não haver falhas, e fizemos isso com o Bactrim, e fizemos isso com o Cinemete, que normalmente vem em língua estrangeira, porque não há... E, por exemplo, soubemos que em relação ao Cinemete, algumas farmácias que referem falhas foi porque não aceitaram, vinha italiano, a fábrica é italiana, e não aceitavam italiano. Não têm que não aceitar. E se têm dúvidas, têm que ligar ao Infarmédio e perguntar. O Bactrim também veio em língua não portuguesa, o que atualmente não tem qualquer problema, desde que o Infarmédio considere que cumpre todas as regras. Portanto, eu não sou capaz de responder quais são estes 8%, mas posso lhe responder o seguinte, com a minha consciência completamente tranquila: não falta nada no mercado português. Sei lá, eu posso lhe dizer, há duas semanas houve uma falta de hidrocortisona. Hidrocortisona é um medicamento essencial para alguns tipos de doentes. Imediatamente resolvemos o problema da mesma forma, o problema da hidrocortisona, e veio a hidrocortisona.
Se quiser dar números ao leste, dá um bocadinho.
Sim, portanto, a UE de lote em 2018 nós passámos 51, em 2019 13. A UE para os hospitais de lote 179, em 2019 51. O que é que isto significa? Que estes 8% que faltaram e que têm impacto elevado em saúde pública, nós imediatamente mandamos vir de outros países e mandámos vir 51 medicamentos nestas condições em 2018 e já mandámos vir 13 em 2019. E, portanto, não há neste momento, eu posso chegar ao Infarmed daqui a bocadinho e haver algum impacto, alguma notificação com impacto elevado, mas não há neste momento nenhum medicamento que não esteja resolvido o problema. E nós vamos resolvendo. Obviamente que isto acontece e um pouco, pelo que eu disse, a matéria-prima é aqui muito importante, porque... aceitava-se cada vez mais, isso tem sido falado ultimamente nos jornais europeus, se percebe, e nos portugueses, se percebe que há contaminantes e que há substâncias que são cancerígenas e são prejudiciais para a saúde em vários medicamentos. E cada vez que isso é, que há evidência, imediatamente são retirados lotes de medicamentos, etc. E, portanto, de repente podemos ficar ali perante qualquer coisa que falte e que tenha algum impacto. Mas nós temos resolvido todos esses problemas e a Europa está muito preocupada e, portanto, na resolução dos problemas. A exportação paralela, penso que também já respondi. Em relação à senhora deputada Isaura, em relação aos 64 milhões, eu já respondi, portanto, o que nós temos é 4 milhões, com todas as notificações, somando profissionais de saúde, tanto médicos, farmacêuticos e doentes, a população em geral. É engraçado que a venda de medicamentos cresceu, não é a Via Verde. Não mostra
não,
a Via
não,
Verde.
Não é Via Verde.
Cresceu cerca de 2,6%. Em 2018, porque houve tanta falha, cresceu 2,6% no mercado global e cresceu 6%, mais de 6% no Serviço Nacional de Saúde. E isto corresponde a muitas embalagens. Por exemplo, um dos medicamentos que está na carta, por acaso, neste pedido para vir aqui do Bloco de Esquerda, que é, não vou dizer qual é, mas é uma insulina. Em 2017 venderam-se 358 mil embalagens, em 2018 418 mil embalagens, ou seja, houve um crescimento de 16,6%. Portanto, como é que se pode acreditar que haja falta, não é? E portanto, há aqui uma metodologia que tem que ser revista, eu volto a dizer. Em relação, e foi uma pergunta da senhora, foi uma afirmação, depois uma pergunta da senhora deputada do PSD, as 600 farmácias que estão em insolvência. Isto é regular falarem-nos nas farmácias em insolvência. Eu não sei, nem também não sei qual é a metodologia para falar em farmácias em insolvência. As farmácias portuguesas são à volta de 2.800, há muitos anos. E mais 50 menos 50 anda sempre nas 2.864 à volta disso, não sei se é exatamente 2.800 2.805. Mas eu queria dizer mais do que isso. Em 2018 fecharam 150 farmácias e abriram 200. Ou seja, o Infarmed foi comunicado ao Infarmed que fecharam 150 farmácias, foi comunicado ao Infarmed que tinham aberto 200 farmácias, ou foi comunicado, não. O Infarmed deu autorização para 200 novas farmácias. Portanto, há aqui um aspecto que nós também temos que ver, o que é que se quer chamar a atenção. São as margens. Nós temos genéricos, como sabem, os regras do SINATS levam a que, quando aparece um genérico, o preço é inferior e é sempre inferior até ao quinto genérico vai sempre aparecendo. E a certa altura temos preços baixíssimos. Os preços dos genéricos, de alguns genéricos, são tão baixos que realmente a margem da farmácia sobre esses genéricos é baixíssima. E eu concordo que se há um problema de estoques nas farmácias e que realmente se calhar tínhamos que olhar para estas margens e olhar para a forma das farmácias passarem a ter estoques um bocadinho maiores. Agora, não percebo esta afirmação, sendo que realmente abriram mais 50 farmácias do que fecharam. Em relação à indústria, considerar que não é rentável, não é essa a nossa. E com os preços, eu acho que a indústria agora, praticamente todas as empresas têm medicamentos inovadores. E mesmo as empresas portuguesas, mesmo as que não fazem investigação, há uma das empresas portuguesas que fazem muita investigação e são reconhecidas internacionalmente, as outras não fazem, mas neste momento as empresas internacionais já perceberam que entram melhor no mercado se, por exemplo, uma molécula inovadora ou até um medicamento mais antigo, eles tiverem com um determinado nome comercial nessa empresa que tem o TAIM, mas depois fizerem um acordo com uma empresa portuguesa com outro nome comercial, eles podem vender também esse medicamento. E, portanto, não me parece. A inovação, o preço da inovação, o preço dos medicamentos inovadores é tão alto que dá perfeitamente para a empresa ter no mercado outros medicamentos que já não são tão interessantes do ponto de vista financeiro. E, portanto, não me parece que as empresas tenham assim tão pouco interesse. Acho que as empresas têm muito interesse e muitos interesses. Nós realmente temos o gabinete de indisponibilidade, como já disse, temos o sistema, mas agora com este documento e com esta circular normativa que vai sair, nós temos qual é a responsabilidade, e vamos também alterar o estatuto de medicamento nesta área, nós temos qual é a responsabilidade do produtor, portanto da empresa, do TAIM, do que tem o titular da autorização de introdução no mercado, a responsabilidade dos distribuidores e a responsabilidade dos dispensadores, das farmácias. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos criar um web service na farmácia para sabermos realmente o que é faltas. Terceiro ponto, vamos ter uma plataforma para o cidadão que depois até pode, através do telemóvel, para todas as notificações. E, portanto, nós já tínhamos um sistema que qualquer pessoa pode aceder, qualquer profissional de saúde, qualquer pessoa, mas nós vamos reforçar esses sistemas. E eu penso que aí, depois da Páscoa, a partir de maio, temos isto tudo reforçado. Depois, pergunta a senhora deputada do PSD se o Infarmed tem feito o suficiente. Eu acho que eu dizer, e nós temos a consciência de que não há faltas com alto impacto, não há returas com alto impacto, é porque temos feito o suficiente. Amanhã pode haver e vamos fazer o suficiente na mesma. Agora, se me fizer a pergunta assim, mas não há aqui, nestes vários pontos da cadeia, nestes vários níveis da cadeia, não há pontos em que podemos melhorar? Claro que há e que nós ainda podemos fazer. E vamos fazer, claro. Com legislação, exatamente. Se for preciso, com mais legislação. Eu acho que, eu não sei se saltei aqui. Não, saltei. Eu saltei aqui uma página, não sei porquê. Não, porque saltei aqui, porque a seguir foi o PIS, o Sr. António Sala, Salles. Desculpe. Mas isto acho que já respondi. Pera.
Portanto, a Renascença.
Não, eu acho que já respondi a todas as suas perguntas. Cota de mercado. Não, era a cota de mercados. É a cota de genéricos. Da deputada do PSD. Eu tenho uma folha, tenho pena de não ter aqui. Engraçada que é todas as ações que que o Infarmed já desenvolveu para tentar aumentar a cota. Não, é aquela. Para aumentar a cota de genéricos. Mas peço à Cláudia Furtado para mandar, que nós mostramos. que é realmente extraordinário desde há uns 10 anos para cá. O que fizemos, o que se fez em 2017, 2018 e que agora estamos a reproduzir em 2019 é um incentivo às farmácias quando dispensam o genérico mais barato. Isso aumentou realmente em 2017, 2018, aumentou. Agora, em relação, aumentou um bocadinho, portanto, aumentou, enfim, de 48,3 para 48,8 e agora diminuiu um bocadinho, mas não é isso, é um gráfico assim com os... Sabe qual é o gráfico?
Mas tem estado sempre a crescer.
Tem estado sempre a crescer. Não, agora diminuiu. Bem, e realmente, no último mês diminuiu... No mês. Agora, vamos lá ver, como é que nós fazemos as contas? Eu acho que estas contas foi uma coisa que me maçou logo que entrei no Infarmed. Nós temos a cota de mercado e a cota de mercado é feita assim. Em numerador, agora temos que falar matemática, em numerador é o número de embalagens genéricos vendidos e o denominador, o número de embalagens de medicamentos, de todos os medicamentos de marca. Mesmo os medicamentos de marca que não têm genéricos. O que é que acontece? Nós aprovamos muita inovação terapêutica, foi o que aconteceu em 2018, em 2017 principalmente, e depois alguma em 2018, nós estamos a engrossar o denominador e esta fração vai sempre estar um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo, conforme a inovação. A partir do momento que nós temos medicamentos novos, e o que é que nós precisávamos de fazer? A cota em mercado concorrencial, que tinha muito mais lógica, que é numerador, o número de embalagens de genéricos, denominador, o número de medicamentos de marca que têm genéricos. Porque é que eu estou a meter no denominador os que não têm genéricos? E esse número é 63%, esse valor. Ou seja, quando eu ponho em denominador só os medicamentos de marca que têm genérico, é 63%. O país europeu que tem esta cota de medicamentos concorrencial, de cota de mercado de genéricos concorrencial mais alta é a Alemanha, que tem 70%. Mas a Alemanha faz outra coisa. Que já houve uma proposta ao Infarmed para fazer isso, mas nós não achamos correto. Que é o seguinte, é colocar em denominador, em numerador também, juntar ao número de medicamentos genéricos vendidos, os medicamentos de marca cujo preço é abaixo do genérico. Isto interessa um bocadinho às empresas para conseguir haver aqui um constrangimento no mercado de genéricos, não é? Nós não achamos isto correto e, portanto, a países que chegam a 70% em cota de mercado concorrencial é porque juntam ao numerador os medicamentos de marca cujo preço é abaixo do medicamento genérico. Isso levava-nos a ter 70% ou mais, mas qual é o problema aqui? É as empresas sentirem-se tentadas, as empresas de marca, a baixar e as empresas genéricas dizerem, bem, o mercado está saturado, não vamos fazer mais genéricos. E isso vai prejudicar o equilíbrio. E, portanto, nós achamos que, apesar de tudo, em mercado concorrencial, temos uma cota de 63%, que é bastante bom. Depois, em relação à senhora deputada do CDS, doutora Isabel Galvez Saneto, em relação aos mecanismos, acho que já falei nisto, inspeção, se temos meios suficientes para as inspeções. O Infarmed cresceu muito. Não é o Infarmed, não cresceu. O Infarmed não cresceu nada. O Infarmed não cresceu, as atribuições. E cresceu porquê? Cresceu porquê? Cresceu por duas outras razões essenciais, digamos três, assim grandes, macro. Primeira razão, por causa do Brexit, que não sei se há ou não, se vai haver ou não, que é nós, em vez de sete avaliações centralizadas por ano, recebemos qualquer coisa como 28. Uma avaliação de um medicamento da EMA leva um ano, é mesmo assim. Mas não é só isso, nós temos uma lista, portanto, como sabem, a avaliação de um medicamento inovador pode ser centralizada ou pode ser por país de referência. E para além da EMA nos dar alguns medicamentos como país de referência, as empresas podem nomear países de referência que elas acham que são suficientemente sólidas para avaliar o seu medicamento. E nós temos quantas? 159 medicamentos que é a pedido de empresas que Portugal é país de referência. Isto é fantástico para Portugal e para a Infarmed. Fantástico. Significa o reconhecimento do trabalho do Infarmed e o próprio Infarmed como instituição. Agora, isto leva tudo à beira de um ataque de nervos. Nós temos 3 pedidos de concursos para contratação de novos colaboradores, um concurso público, pedidos para contratação em contrato individual de trabalho e mobilidade. E os concursos estão sem ainda a devida aprovação e não é no Ministério da Saúde. E, portanto, nós precisamos com urgência, deixamos aqui uma mensagem, um pedido de ajuda, precisamos com urgência, e esta é uma das áreas. A outra área é a própria cannabis, que realmente leva a um movimento, a um trabalho suplementar que eu gostaria de ver muito bem organizado, e nós queremos nomear um gabinete específico para poder ter a certeza que está bem orientado em todos os seus níveis também, na sua cadeia, e neste momento não temos ainda também aprovado. E o terceiro ponto é este ponto grande das falhas e das inspeções, ou seja, reparem, a partir do momento em que eu digo que há um constrangimento europeu ou mesmo mundial, e que há muitas vezes a nível do produtor, a nível da matéria-prima, que há aqui uma exportação, que há vários curtos-circuitos, nós, em Infarmed, precisamos de fazer estas inspeções, força nessas inspeções nestes 3 meses, mas depois sabem como é que é, como tudo na vida, não é? Nós precisamos de regularmente ter um refreshment nestas inspeções e fazer muito mais do que fazíamos anteriormente, porque senão começa tudo a funcionar bem e daqui a 6 meses está tudo outra vez a funcionar mal. E, portanto, nós precisamos de mais pessoas no Infarmed e deixo aqui o apelo. Via verde do medicamento. Nós estamos, que foi uma pergunta da senhora deputada Isabel Galvis Aneto, nós estamos a rever. Eu, pessoalmente, tenho sérias dúvidas. A Via Verde começou com cerca de 30 e tal medicamentos em 2015. Tem sido atualizada, neste momento tem à volta de 70 medicamentos. É um mecanismo voluntário. E o que é que isto significa? Que cada empresa, distribuidora ou farmácia, pode voluntariamente entrar na Via Verde. E as empresas dizem, eu quero pôr na Via Verde um medicamento não sei o quê. Às vezes esse medicamento tem genéricos. E, portanto, por outro lado, quando a farmácia aciona a Via Verde, fica, e nós também detectámos isso, fica com a prescrição na mão e pode acionar várias vezes a Via Verde. E, portanto, há aqui uma subida de determinados medicamentos que são das empresas só que se disponibilizaram. Suponho que eu tenho a empresa A com um medicamento para o qual existem 2 genéricos, ou 10 genéricos. Mas o medicamento está na Via Verde. O doente vai com a prescrição e o farmacêutico aciona a Via Verde. Portanto, já não dispensa os genéricos, mas há genéricos, e vai utilizar aquela prescrição para pedir aquele medicamento, por Via Verde, 2, 3 e 4 vezes. O outro problema é a prescrição para o doente crónico. E, portanto, eu tenho sérias dúvidas se a Via Verde nestes moldes é realmente a quem é que serve, e se serve à população e ao cidadão, que é o nosso interesse. E, portanto, estamos a rever se é para continuar em que moldes e com que regulamentação, ou se não é para continuar. Depois, é possível mecanismos de transparência para o cidadão acompanhar? Vai ser possível e espero que brevemente, com a tal plataforma, com este web service. Portanto, nós já temos no site, o cidadão pode ir à plataforma do Infarmed, mas eu concordo que nos tempos atuais tem que ser uma app, tem que ser a partir do telemóvel, tem que ser uma coisa muito mais friendly, e portanto estamos a trabalhar nisso e já estamos a trabalhar desde janeiro, e portanto brevemente isso vai estar disponível. Se o Infarmed produz dados com regularidade, nós produzimos dados com regularidade, obviamente que alguns dados são confidenciais, e nesta área é preciso ter muito cuidado para não alarmar a população. E, portanto, repare, vou dar o exemplo da hidrocortisona. A hidrocortisona, tivemos aqui 2 ou 3 dias numa má aflição. Recebemos e-mails de 1 ou 2 pais, até, e depois até e-mails diretos com o Conselho Diretivo e que resolvemos com a farmácia, que era um problema realmente distribuidor. Se nós colocamos no site que naquele dia falta a hidrocortisona, é o fim. Toda a gente que toma hidrocortisona vai correr à farmácia para tentar arranjar uma embalagenzinha, portanto. Ou seja, nós podemos ter dados genéricos, não podemos ter dados muito concretos, porque, sob o ponto de vista de alarmar a população, isso seria muito complicado. Depois, em relação à senhora deputada do PCP, diz-nos que não é uma situação nova, mas é em crescendo, e diferentes patologias, eu respondo-lhe isso, é crescendo, mas é em todo o mundo. É transversal ao país. Não digo o que ia dizer. Não digo. Nós até tivemos uma... Digo. Nós até tivemos uma diretora de uma farmácia que nos telefonou a dizer: tenho aqui uns senhores para assinar um abaixo-assinado. É mesmo para assinar. Portanto, isto é assim, tudo um bocadinho complicado. Desinteresse da indústria, eu já respondi que acho que não há. Medicamentos, há medicamentos para o qual não há substituto. São poucos, mas a experiência do Sinemet ensinou-nos que nós não podemos ficar reféns de uma empresa. E ontem tivemos uma reunião, até ouvir uns peritos que a empresa nos pediu para ouvir, e que tivemos com a mesma discussão, que é: nós temos que passar a discutir os medicamentos, não medicamento a medicamento por empresa, mas os medicamentos para determinada patologia, para determinada doença. E dizer assim: para esta doença nós precisamos, o que é que temos e o que é que precisamos? Porque quando estamos a aceitar que cada empresa diga: eu tenho este medicamento, agora vamos negociar este, já está no mercado, estamos a focar-nos ali de forma espartilhada, sem perceber, sem às vezes saber se ficamos reféns ou se há alternativas. E, portanto, isso já estamos a... E reparem, por exemplo, as pessoas, para os portadores de HIV, de VIH, nós acabámos por fazer a negociação com todas as empresas e todos os medicamentos que há para o VIH, em vez de ser empresa a empresa, porque percebemos exatamente bem, nós estamos aqui a negociar para um e para outro e para outro, nós estamos aqui a fazer, no fundo, a responder ao interesse de cada um. O interesse de saúde pública da população é que haja sempre tratamento para todos os doentes portadores de VIH. E o mesmo hepatite C, etc. Tentámos fazer isso para a diabetes e vamos conseguir um dia destes. Há medicamentos, identificação, medidas de proteção paralela. Eu penso que respondi a tudo, não sei se...
Eu penso que sim, nós temos uma segunda ronda, podemos afinar aqui com os seus deputados.
Está bem.
Sim, faz favor. Mas quanto mais a intervenção da senhora professora foi explícita e foi boa, penso, estou a falar em nome dos meus deputados, porque esclareceu todas estas questões em termos transversais a tudo. E deu-nos muito mais informações. Mas se quiser passar a palavra
só para complementar,
com certeza.
Se o Conselho Diretivo tem alguma coisa a acrescentar?
Não, nesta fase penso que não. Se agora houver mais algumas questões mais concretas, podemos, julgo que... Sofia, então?
Por favor.
Bom dia. Apenas dois pontos a acrescentar ao que a professora Maria do Céu disse. No fundo, o interesse da indústria. Aquilo que assistimos com a indústria é que muitas vezes, quando as grandes indústrias já não têm interesse no medicamento, vendem a indústria mais pequena, apenas para perceberem um bocadinho o circuito. Portanto, continua sempre a haver indústria interessada em medicamentos que, eventualmente, já não é da Big Pharma. O segundo ponto é que, efetivamente, no Infarmed, quando existem cessação de medicamentos, hoje em dia é sempre discutido consumos e alternativas. Portanto, o Infarmed não autoriza o medicamento a cessar, eu estava a pensar na área do HIV, justamente, quando não existem, vamos ver que consumos existem, que alternativas, o que é que os clínicos estão a fazer, o que é que os médicos estão a fazer, porque senão não há autorizado. Portanto, tudo isso já existe, um mecanismo perfeitamente oleado para este tipo de situações. Portanto, as rupturas que realmente preocupam, neste momento, não existem. Muito obrigada.
Eu só ia dizer uma coisa, porque já não sei qual dos senhores deputados é que fez essa alusão à questão da legislação, mas há bocadinho a professora Maria do Céu Machado referiu ao facto de ser uma questão que está a ser discutida a nível europeu, e para além de haver essa task force que neste momento existe entre as autoridades nacionais e a agência europeia, há também neste momento um processo que está a ser iniciado, que é uma, digamos, reavaliação do próprio sistema do medicamento. A própria legislação prevê isso, 10 em 10 anos, que a Comissão faça um estudo sobre como é que todo o sistema tem funcionado, e só dizer-vos também que nós fomos uma das autoridades que foi selecionada para, digamos, intervir nesse processo de preparação e ser entrevistado de uma maneira mais sistemática. E uma das questões que nós salientámos foi também esta, isto é, que a própria legislação europeia, que poderá ter algumas insuficiências relativamente, nomeadamente, a estas questões de cessações e situações em que não há alternativas, portanto, que agora que estamos a ver como é que nos últimos anos isto funcionou, que pudéssemos aproveitar também esta oportunidade e colocar alguns aspectos mais reforçados, mais eficazes em termos de garantir que não há medicamentos que desaparecem. Nós temos assistido agora, por exemplo, na área dos chamados artãs, o valsartão, enfim, os vários medicamentos, em que chega-se à conclusão que afinal temos apenas praticamente um único fornecedor mundial de matéria-prima, que é ele que abastece todos os fabricantes. E, portanto, se de repente deixarmos de ter estes medicamentos, obviamente teremos, enfim, uma dificuldade. Portanto, esse tipo de questões da experiência, vale a pena que a legislação as capte e as trate.
Muito obrigado. Eu dava agora a palavra aos seus deputados e começava para fazermos uma ronda final. Sendo que já estamos algo atrasados para a próxima audição, mas acho que o tema é importante este e tem-nos sido transmitido também. E começava aqui com o que a senhora professora disse de início: é bom podermos esclarecer estes assuntos que tanto dizem a todos em todo lado, em todo o território nacional. E dava a palavra à senhora deputada Isaura Pedro, do PSD. Tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Eu era só para agradecer à senhora professora todos os esclarecimentos que nos deu. Realmente foram importantes estes esclarecimentos porque há uma multiplicidade de fatores, portanto, que contribuem para estas questões e penso que em relação ao observatório, de 64 milhões para efetivamente 4 milhões, acho que há aqui qualquer coisa que está a falhar e que é, portanto, importante clarificar procedimentos e ver que responsabilidades ou que metodologia é que realmente estão a usar, porque isto causa, como disse a senhora professora, algum alarme social que é inevitável e que ninguém, portanto, está interessado nisso. Mas, mais uma vez, muito obrigada pelas questões. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra ao senhor deputado do Partido Socialista, António Salles. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Também agradecer à senhora presidente o enquadramento que nos deu e as respostas que nos deu. Mas três ou quatro questões também muito breves que eu gostaria de fazer para finalizar. Primeiro, se tem havido algum tipo de colaboração entre o Infarmed e a Autoridade da Concorrência nesta matéria. Depois também, ainda em segundo lugar, perceber se a atual natureza jurídica, a atual matriz jurídica do Infarmed, se confere a esta autoridade poderes suficientes para dar resposta a estas situações, ou se eventualmente seria diferente se o Infarmed tivesse uma natureza jurídica de entidade administrativa independente, o que lhe poderia dar poderes reforçados, nomeadamente na área da regulação. Queria também perguntar-lhe se, no âmbito de uma eventual revisão do Estatuto do Medicamento, se estão previstas alterações para que possam contribuir para a resolução mais célere deste tipo de questões. E, por último, também, com brevidade, perguntar-lhe se, no atual regime vigente do Estatuto do Medicamento, o Conselho Diretivo não considera que poderá constituir um problema o incumprimento de obrigações com a notificação de retura ou um mecanismo de notificação prévia não vir acompanhado de uma moldura sancionatória. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, agradeço a exposição e a resposta às várias questões que foram colocadas. Foram muito elucidativas a vários níveis. Ainda assim, gostaria só de adicionar talvez algumas questões e de voltar a uma que tinha colocado na primeira ronda. A história que nos contou do Sinemet é realmente paradigmática de como o Estado e o país não pode ficar refém de um único produtor, mas também paradigmático, como deve cautelar não só a existência de mais produtores, mais fornecedores, mas também de restringir de alguma forma e de regular também práticas comerciais agressivas, porque pelos vistos até havia mais uma AIM, mas houve claramente uma prática comercial agressiva para impedir que esse titular da AIM viesse a comercializar em Portugal. Aqui a nossa questão é se dentro daqueles 8% que são roturas registadas e que o próprio Infarmed considerou que tinham gravidade, que eram graves para a saúde pública, se destes 8% existem também outros exemplos em que efetivamente há apenas um produtor, ou havendo até mais AIMs, há um que efetivamente monopolizou o mercado, e aí voltamos a estar nesta situação de, enquanto Estado, enquanto país, estarmos reféns de um laboratório, um produtor, o que quer que seja. E a questão que colocava era começava por aí, exatamente, se tem conhecimento de, dentro destes 8%, de outras situações semelhantes, em que efetivamente, havendo apenas um produtor ou um monopólio de um produtor, de alguma forma estamos reféns e eles podem fazer o que quiserem, na verdade, sobre o país. E voltava também a questionar aquilo que percebi que provavelmente não quereria responder mais para não divulgar os nomes de alguns medicamentos, creio eu, mas voltava a questionar quais foram estes 8% com gravidade, 8% das roturas que representaram gravidade. A senhora professora disse que em 2018 foram autorizados através da AOES 51 medicamentos que seriam para responder a estes 8%, e portanto pelo menos são 51 medicamentos, pelo que eu percebi, e nós, enfim, gostávamos de saber, até combinando com a primeira questão que lhe coloquei, quais têm mais expressão, e mais uma vez, se dentro destes 51 estão medicamentos que são monopólio, cujo mercado é um monopólio de um único produtor, por exemplo. Última questão, que tinha a ver com esta relação de distribuidores com a indústria, distribuidores com farmácia, que colocou. A questão que lhe colocava era se achava pertinente e útil haver alguma alteração legislativa neste sentido. Portanto, para não permitir que a indústria possa selecionar alguns distribuidores e também que as farmácias possam só utilizar determinados distribuidores e que no limite haja medicamentos que não chegam a determinadas farmácias porque não utilizam o mesmo circuito de distribuição. E, portanto, a pergunta que lhe colocava era essa, se do ponto de vista legislativo seria útil haver alguma clarificação que impedisse esta seleção de distribuidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer muito os esclarecimentos da professora Maria do Céu e da sua equipa e dizer que foram bastante claros. O que queria só deixar, na medida em que isso nos foi permitido, são duas ou três notas. De facto, aquilo que o CDS aqui disse, de haver mecanismos de reforço da transparência para o cidadão, para tornar mais claro este circuito, e já nos deu nota de que isso vai, de alguma forma, avançar. Depois, o Sr. Deputado Moisés Ferreira já deu nota também de uma preocupação que nós temos, porque falou, e não nos esquecemos disso, da necessidade do aumento de meios para que o Infarmed possa continuar na trajetória de cumprimento e de, digamos assim, e de reconhecimento nacional e internacional por aquilo que faz, mas falou também da necessidade de melhoria e de o Infarmed não enjeitar a sua própria possibilidade de melhorar alguns passos, falou foi da possibilidade de alguns mecanismos legislativos poderem ser utilizados para intervir em vários pontos da cadeia que nomeou. E a minha pergunta era eventualmente, o que é que o Parlamento pode fazer para, em sinergia ou não, ajudar a maximizar o resultado que se pretende, que é melhorar o acesso dos cidadãos ao medicamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do PCP, Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer as respostas e a exposição bastante extensa e clara sobre a situação. E compartilhamos, Sra. Presidente, daquilo que diz há muito tempo, que o PCP diz que o país não pode estar refém. Não pode estar refém de um laboratório, não pode estar refém da indústria. Há muitos anos que o PCP vem alertando, e este exemplo que deu aqui extensivamente, escapulizado sobre a situação do Sinemet, é um exemplo muito claro. E a pergunta é: quantos se poderão replicar? E isso é que é uma situação, de facto, de veras preocupante. Queria fazer algumas perguntas de esclarecimento adicional. A Sra. Presidente referiu que poder-se-á avançar por uma alteração ao Estatuto do Medicamento. Provavelmente, para a Sra. Presidente avançar com esta ideia, já deve haver uma ideia de quais são as áreas, o que é que será feito nessa alteração, da alteração ao Estatuto do Medicamento, e creio que será para olvidar esta situação, creio eu. Mas se nos pudesse clarificar esta situação, porque depois mais à frente diz poderemos ainda melhorar, não é? E se for preciso mais legislação, poderemos produzir essa legislação. Portanto, o que é que nos pode acrescentar clarificando estas afirmações? Depois, relativamente à resposta aos recursos, o que é que faz falta ao Infarmed? Se eu bem consegui compreender, portanto, estamos a dois níveis. Ou seja, há já necessidades identificadas.
Senhores deputados, se deixarem a senhora deputada Carla Cruz concluir a intervenção, nós conseguimos aqui ouvir também, e todos conseguimos ouvir, que é isso que nos traz cá. Tem a palavra, senhora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Estava eu a dizer que na resposta que deu à falta de recursos, creio que parece que estamos em dois níveis diferentes. Portanto, já há necessidades identificadas e há pedidos de autorização para concurso, uns deles estão esbarrados nas finanças. Para falarmos, não foi a senhora Presidente que o disse, mas quando diz que não é a tutela da saúde que não autoriza, sabemos, temos que dar nome às coisas, e sou eu que estou a dar o nome às coisas. E, portanto, Ministério das Finanças, estamos a falar do Ministério das Finanças, que ainda não aprovou. A informação que lhe peço é quantos, que concursos, números e sobre isso. A senhora Presidente referiu que um outro nível de preocupação e que tem a ver com a criação do gabinete destinado à cannabis, eu pergunto para a criação desse gabinete da cannabis, eu pergunto, senhora Presidente, se já foi feito um levantamento, se foi reportado esse levantamento à tutela. Quantas é que, efetivamente, quantas pessoas precisam? Ou se nesse concurso já estão todas as... É essa clarificação, se já estão essas pessoas identificadas. E a mesma questão relativamente às inspeções, porque a senhora Presidente referiu que era necessário reforçar a equipa. E, portanto, creio que era importante este esclarecimento, porque, da nossa parte, as informações que a senhora Presidente aqui nos der serão úteis para a nossa intervenção, nomeadamente para questionar a tutela. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra à Sra. Professora, sendo que temos aqui 15 minutos e agora é mais responder às questões dos senhores deputados. Tem a palavra.
Muito obrigada. Sra. Deputada do PSC, muito obrigada por ter afirmado que nós tínhamos clarificado procedimentos, e relativamente ao observatório também, nós temos que realmente perceber exatamente como funciona, qual é a metodologia que eles têm e tentar ter aqui um consenso entre a entidade reguladora e as farmácias, no sentido de que depois, após a divulgação, este documento, esta gestão da indisponibilidade do medicamento foi aprovada em Conselho em janeiro e, portanto, já estão aqui definidas os vários níveis de indisponibilidade e eles têm que cumprir, e isso que apareça no observatório, nos resultados do observatório. Em relação ao Sr. Deputado António Salas, do PS, eu disse Salas outra vez, oh meu Deus, eu peço-lhe desculpa. Meu digno colega da ortopedia, desculpe pelo nome, que já o conheço antes da Assembleia da República. É assim, o Infarmed... Ai, meu Deus, está tudo muito enervado. Só me passam
só
papéis.
Não é que há alguma coisa para pedir aos senhores deputados.
Ah. Vamos lá ver. Relativamente à articulação com outros poderes, digamos assim, poderes de intervenção, com a autoridade tributária há anos, quase desde o início, que o Infarmed se articula e que se articula bem e que tem reforçado. Com a autoridade da concorrência, é relativamente recente, nós fizemos um protocolo no verão do ano passado, julho, qualquer coisa nesse sentido. A autoridade da concorrência é diferente das outras autoridades, no sentido em que defende a concorrência, não é? Mas é a própria autoridade da concorrência que chama a atenção do Infarmed sobre... noutros países, sobre situações que estão a acontecer noutros países e que põem em causa a concorrência, e alguns destes exemplos que eu dei põem em causa a concorrência, e, portanto, a Autoridade da Concorrência terá aqui uma ação. O que acontece é que quando nós, e criou-se aqui um grupo com elementos exatamente do Infarmed, da DIL e da Autoridade da Concorrência, que têm trabalhado em conjunto, e quando nós identificamos alguma coisa que não nos parece estar bem, que nos parece que há aqui um problema da parte da concorrência, é discutido neste grupo e depois a autoridade só avança com a investigação se achar que há matéria. Mas estamos ainda, enfim, nos primeiros meses e nos primeiros passos. Em relação, nós funcionamos também com a Polícia Judiciária, não é? E da parte daqui da direção... Eu, se calhar, só vou falar quando não tiver que fazer um grande esforço de voz, senão daqui a bocado fico como a doutora Isabel Galiza. Há aqui um pedido da nossa Direção de Inspeção e Licenciamento para reforçar, para que a Assembleia da República possa aqui reforçar os poderes inspectivos, eventualmente, da Polícia Criminal. Porque isso é essencial, ou seja, nós depois não somos polícia, não é? E, portanto, há aqui, no fundo, identificação da parte do Infarmed com quem nós nos articulamos. Mas depois tem que haver aqui um reforço para estas matérias dos poderes inspectivos de outras áreas. E isso será realmente reforçado. O doutor António Salles pergunta-nos se o Infarmed não beneficiaria se fosse agência. Logo no primeiro ano deste Conselho Diretivo, nós preparámos dois cenários e que entregámos na altura ao Ministro da Saúde, de então, portanto isto em maio de 2017, há dois anos, em que com dois cenários. Um cenário era o Infarmed passar à agência reguladora, o que nos permitia realmente, dava aqui um impulso em relação a toda esta área, e o outro cenário era a alteração do Estatuto do Infarmed. Na altura foi explicado que seria muito difícil passar à agência reguladora por várias razões. Primeiro, porque estava no programa deste governo não havia criação de novas agências reguladoras e na saúde já há uma. Segundo, porque as agências reguladoras têm mais autonomia e independência. E uma entidade como esta, que negocia milhões, bilhões em medicamentos, a tutela gosta realmente de poder ter de que a agência não tenha assim tanta autonomia. Seja como for, depois a agência, o Infarmed em si teve aqui vários altos e baixos e enfim, por razões que não interessam, mas pelas quais nós viemos várias vezes à Assembleia da República e mais uma vez agradeço, o papel da Assembleia da República, e achamos que neste momento temos condições, voltámos a pegar no Estatuto, e que temos condições para propor a tutela, e vamos propor na próxima semana, é por acaso, não, uma proposta de carreira que possa ser mais aliciante. Eu tenho a dizer que não é só uma falta de recursos. Os vencimentos de técnicos superiores que eu tenho no Infarmed, que estão a negociar e a fazer avaliações farmaco-económicas e depois a colaborar connosco nas reuniões de negociação, são técnicos superiores que trabalham, alguns no Infarmed, há 6, 7, 10 anos e que levam para casa 900 euros. Portanto, há sempre muitas saídas para a indústria farmacêutica, ainda por cima há aqui propostas externas. Há pessoas muito dedicadas e muito fidelizadas, mas realmente que se queixam todos os meses de que é um trabalho muito mal pago para a responsabilidade que têm. Portanto, aqui tem que se fazer alguma coisa, e eu também peço a sensibilidade para este novo estatuto. O acompanhamento com atitude sancionária. Nós procuramos fazer contraordenações e depois temos coimas, que são sempre, o limite máximo da coima é 180 mil euros. Nestas inspeções recentes, houve uma empresa que bloqueou a entrada dos inspectores, dizendo que deviam ter avisado. Obviamente que a inspeção não avisa, não é? Como é óbvio, em nenhum ponto do mundo. E, portanto, nós fizemos uma contraordenação. Só que a coima é máxima que nós podemos pôr a 180 mil euros. 180 mil euros é uma migalha para o volume de negócio desta empresa. Portanto, se calhar nós temos que fazer uma proposta de aumentar a coima máxima, de forma a que isto possa doer nos casos em que nós percebemos que há aqui uma atitude que é contra a saúde pública, que é antiética, e, portanto, estas coimas têm de estar nos milhões e não nos miles. E isso, uma coima de 180 mil euros no máximo para uma empresa que gera 1 mil milhões de euros por ano de medicamentos, ou qualquer coisa no género, não é nada. E, portanto, realmente isto também tem que se alterar. Depois, em relação ao Dr. Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, em relação ao monopólio e aos 8%, é assim. Este em 2018, os 8%, o bactericinemeto já falámos, dexametasona, imunoglobulinas. As imunoglobulinas é especial, houve aqui um aumento de consumo de imunoglobulinas. Os médicos são muito criativos e há uma patologia nova que é chamada a imunodeficiência primária do comum do adulto. Ou seja, se a doutora Isabel Galriça Neto tiver 3 destas viroses respiratórias, já lhe começam a dizer que tem isto e começam-lhe a dar imunoglobulina. E, portanto, isto é dado todos os meses, ou 3 em 3 semanas, e de repente houve aqui um crescimento de imunoglobulinas. Realmente o mercado percebeu aqui, havia sempre falha de imunoglobulinas. Tinha-se deixado aumentar os preços. Quando o preço aumenta, durante 2 anos não pode aumentar mais, se houver falha do mercado, excepcionalmente podem aumentar mais. Mas pronto, nós sabemos já esses mecanismos todos. E em relação às imunoglobulinas, já estamos realmente a desencadear uma série de ações. Neste momento, inclusivamente com, não em relação às imunoglobulinas, mas outros derivados do sangue, começámos, como sabem, a aproveitar, entre aspas, o plasma que se deitava fora, e a Autoridade para o Sangue e Transplante, com algumas empresas, desenvolve aqui uma série de ações com o Infarmed, no sentido de começar a utilizar esse desperdício e depois a ter preços diferentes para os hospitais, o que leva aqui uma série de poupança, menos desperdício e menos refém, fica-se menos refém destas empresas de imunoglobulinas. Estas 51 já o ex de lote têm a ver muito com estes que eu disse, mais o tetradin, mas é imunoglobulinas, alguns corticosteroides, o sinmet e o bactrin xarope foram os principais. Depois, em relação à doutora Isabel Galvão Saneto, mecanismo de reforço de transparência, é o que estamos a fazer agora e o que é que vai fazer esta circular. Eu não disse há bocado, mas no plano, fixei muito nas definições, o plano de escassez e a circular normativa inclui o plano de escassez. O plano de gestão de gestão de indisponibilidade do medicamento inclui um plano de prevenção da escassez. Inclui uma monitorização detalhada dos medicamentos, dois grupos para os quais uma parte do processo de fabrico está dependente de uma única instalação. Reparem, isto não depende de nós. Por exemplo, os medicamentos inovadores. Nós todos os dias estamos a discutir medicamentos inovadores. Há um medicamento inovador que entra no mercado e muitas vezes só, às vezes passado 6 meses ou 1 ano, é que entra outro. Esse medicamento inovador ficamos refém, não há maneira, só há uma empresa que tem aquele medicamento. Mas estes que só têm um produtor, nós vamos ter uma monitorização especialmente detalhada, especialmente fixada. E depois, o outro grupo, os dois grupos, o outro grupo é os medicamentos para os quais não existam alternativas ou alternativas limitadas, sempre que a interrupção do fornecimento resulte em risco potencial para a saúde pública. E para estes, as empresas, as TAIMs, as que são titulares de AIM, são obrigadas a elaborar e pôr em prática um plano de prevenção de escassez que tem que ser enviado ao Infarmed e para o qual o Infarmed irá emitir orientações específicas. E, portanto, esta também já é uma matéria que estamos focados também e que vai ser completamente obrigatório e que nós vamos orientar dizendo, então, tem que ser assim ou ser assado. Eu só para acrescentar aquele Sinomet, a gota d'água, o medicamento começou a vir de Itália. E depois, ao fim de uns meses e de estar no mercado, de estar completamente saturado, digamos assim, nós soubemos que, afinal, quem produzia para a fábrica americana que tinha sido fechada era a empresa de genéricos que estava aprovada e que não tinha comercializado. Ou seja, depois nós temos aqui uns circuitos que são realmente fantásticos quando os descobrimos. Ou seja, a marca tinha baixado o preço abaixo do genérico, mas o medicamento de marca era fornecido pela empresa de genéricos que ia para a fábrica de marca e depois saía como de marca. Ou seja, enfim, há aqui muitos circuitos, uns mais escondidos, outros menos escondidos. Em relação aos mais meios para o Infarmed, e eu depois já respondo quando responder à doutora Carla Cruz, em relação às perguntas mais específicas que fez. Sinergia do governo para maximizar o resultado. Obviamente que nós agradecemos imenso que haja aqui alguma sinergia, portanto, o que eu proponho é que nós já deixámos estes documentos hoje, que nós enviamos ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde os documentos que vamos aprovar agora nos próximos dias, os resultados das nossas reuniões com os stakeholders e vamos pedir especificamente à Assembleia da República, se calhar, que seja uma ajuda em todas as alterações legislativas que nós acharmos que são necessárias, não só em relação a nós, como em relação aos nossos parceiros. Em relação à senhora deputada do PCP, em relação ao país não poder estar refém, acho que já disse o que é que tínhamos feito. A alteração do Estatuto do Medicamento. É assim, a alteração do Estatuto do Medicamento não tem só a ver com as rupturas. O Estatuto do Medicamento tem que ter uma atualização, enfim, regular. Este foi alterado em 2009-2010, pronto. 2009-2010, depois alterámos em 2013 e agora tem alteração em vários pontos, nomeadamente esta área dos falsificados. Sim, e portanto, tem várias alterações. Eu enviarei a proposta de Estatuto do Medicamento assim que o tivermos finalizado para mostrar à tutela e, portanto, envio aqui também. Em relação à legislação específica nesta área, nomeadamente em relação a toda a parte da distribuição, provavelmente nós vamos precisar de mais legislação. E para isso nós pedimos a sensibilidade e o apoio da Assembleia da República e de todos os partidos. Em relação aos recursos humanos, sim, eu tenho que dizer que a senhora deputada Carla Cruz tem razão. Nós precisamos de realmente recursos humanos em várias áreas do Infarmed. Visto que houve algumas saídas, não tanto como estaríamos à espera se realmente o sobressalto tivesse sido maior, mas houve várias saídas. Posso dizer que saíram à volta de 20 elementos no ano 2018, o que é um bocadinho, desequilibra sempre um bocadinho, mas realmente a atividade aumentou e aumentou a potencialidade de termos ações e estas ações inspectivas, etc. E, portanto, nós precisamos com urgência realmente de ter mais e de ter alguma, eu não digo passar à agência, mas ter alguma liberdade para poder fazer contratações individuais de trabalho, nomeadamente até em relação a aspectos específicos. Nós agora podemos, em relação, por exemplo, a sermos país de referência para 150 medicamentos que nos foi pedido, porque entram mais de 20 milhões em Portugal, podemos contratar pessoas por um ano, por exemplo, para trabalhar nesta área. Em relação ao gabinete da cannabis, nós não precisamos de mais recursos, é com recursos internos, nem sequer precisamos. O que precisamos é, nós temos, o organigrama do Infarmed está em direções de serviços e depois há um certo número de unidades funcionais que depois são divididas pelos serviços. Para termos o gabinete da cannabis, precisamos de aumentar as unidades funcionais, mais uma para ser gabinete e, por acaso, mais outra para a área internacional e desenvolvimento. E para isso pedimos o aumento das 14 unidades funcionais para passarem para 16. E foi isso que ainda não foi aprovado. E, portanto, nós precisamos dessa aprovação para fazer o gabinete e depois é com recursos internos que nós vamos ter esse gabinete, em que temos alguém farmacêutico, temos alguém da inspeção e licenciamento, temos, mas é com recursos internos. Portanto, nem sequer leva a mais custos. E eu tenho a dizer, mesmo em relação ao aumento de recursos humanos, que o Infarmed se basta a si próprio. E que o que nós temos de orçamento, o que temos de orçamento de Estado, ou seja, o que temos relativamente a taxas e pagamentos que nos fazem, chega e sobra largamente para a nossa atividade interna. Portanto, nós não vamos constituir um encargo para a função pública o facto de contratarmos mais recursos humanos, de maneira nenhuma. Não tenho aqui mais nada.
Bem, quanto a mim, só me resta agradecer na pessoa da senhora professora Maria do Céu Machado, que é presidente do Infarmed, as explicações que nos deu e o auxílio que nos deu e também os esclarecimentos que deu à Assembleia da República e também a todos, porque vamos sendo vistos por todo o país e pelos interessados nesta área do medicamento também, porque também a comissão que distribuiu a todos os senhores deputados recebeu muitos mails de muitas farmácias e muitas diretoras técnicas a dizer que falha este, falha aquele, e hoje temos aqui as explicações para o que acontece e as medidas que vão ser tomadas. Portanto, senhora professora, obrigado e até um dia destes, porque vamos mantendo aqui a nossa ligação estreita entre a Comissão e também o Infarmed na tentativa de melhorarmos esta nossa atuação.
Muito obrigado.
Fazíamos 2 minutos de intervalo e recomeçávamos já de seguida.